O trecho que nós estudaremos hoje foi extraído do livro Fontes Divinas. Sheikh Nazim está dizendo que quem se lembra de seu senhor tem uma luz divina em seu coração, que impede a entrada de Shaitan e seus soldados. Portanto, quanto mais você se lembrar e meditar, mantendo um olhar atento em seu coração, mais bem sucedido será em impedir seu inimigo mortal. Mas se você não se lembrar, se estiver ocupado demais para ficar de olho no coração, certamente Shaitan entrará furtivamente. Basta um momento de desatenção e ele começará a fazer você sofrer. Então, a gente vê aqui claramente que Sheikh Nazim está nos dando um alerta, digamos assim, de que temos que olhar atentamente para os nossos corações. Nós já estudamos Shaitan, já estudamos a meditação no Islã, a lembrança de Allah, Subhanahu wa Ta'ala, o Zikr, a atenção plena, até mesmo a doença de estarmos sempre ocupados, que tudo isso é mencionado aqui indiretamente, né? Ou diretamente. Quem quiser pode solicitar esses estudos. Hoje estudaremos a vigília, vigiar a nós mesmos, vigiar o próprio ego, vigiar o nosso interior, quer dizer, estar com esse olhar atento em nossos corações, como diz Sheikh Nazim. Este estado de vigília em relação ao ego não se refere aqui à vigília que o muçulmano faz tão comumente, pelo menos em uma meia dúzia de vezes por ano, que é a vigília de passar a noite inteira fazendo práticas de salah, de zikr, né? Que a gente chama de tahajjud. Então, só um parênteses sobre tahajjud, que é essa vigília. A gente tem o embasamento da vigília do tahajjud. A gente já comentou sobre isso no estudo sobre o salah, que é uma forma de salah, né? Salah tahajjud. A gente encontra a base disso na sura 17, Ayah 79, quer dizer, capítulo 17, versículo 79 do Corão, que diz: e a partir de parte da noite, ore com ela como adoração adicional por você. Espera-se que seu Senhor o ressuscite para uma posição louvada. Dizendo, enfim, que as pessoas devem fazer vigília durante a noite, fazer Salah, Zikr, né, durante a noite. Nós temos noites especiais para essa finalidade. Inshallah, um dia a gente estude com mais detalhamento isso. Mas enfim, nós vamos estudar hoje então essa vigília sobre si mesmo, né? Nós temos já um estudo sobre o autoconhecimento. Quem quiser pode nos solicitar. Hoje nós falaremos sobre essa parte do autoconhecimento voltado à vigília, à vigilância sobre si mesmo. Em árabe, o autoconhecimento é chamado de marifatul nafs. E o que é marifatul nafs, ou autoconhecimento? É o conhecimento sobre nós nos vigiarmos, isto é, vigiar a si mesmo. Temos várias bases no Corão e em hadizes sobre o assunto. Peguemos aqui o Alcorão, sura 59, ayah 19, que diz: e não seja como aqueles que se esqueceram de Allah. Então ele os fez se esquecerem. Esses são os desafiadores desobedientes. Há uma outra versão dessa mesma passagem do Alcorão, né, que é uma tradução, que diz: e não sejais como aqueles que se esqueceram de Allah, então ele os fez esquecer suas próprias almas. Estes são os transgressores. Então, Allah subhanahu wa ta'ala está dizendo que esquecê-lo faz com que nos esqueçamos de nós mesmos e finalmente caiamos no erro, pois não estamos de fato atentos a nós. É muito fácil nós percebermos este processo em relação ao ganho de peso. Nós temos aí um exemplo comum aqui no Brasil, que é um grupo chamado Vigilantes do Peso. A base do trabalho deles é as pessoas vigiarem a si mesmas quanto ao que comem. E quando as pessoas começam a vigiar a si mesmas em relação à sua própria comida, elas percebem o quanto comem e começam a perder peso. Exatamente isso para todos os nossos erros, todos os nossos problemas, todos os nossos hábitos ruins. Se nós vigiarmos eles perderão a força. Nós ficaremos mais conscientes deles, né? A alma humana contém mistérios que, quando descobertos, revelam a natureza de Allah para nós e nos permitem crescer, evoluirmos, chegarmos mais próximo dele. Então, a gente tem a vantagem da vigília sobre nós mesmos, de nos aprimorarmos, largarmos coisas ruins, que fazemos, e às vezes não nos damos conta da quantidade de vezes que fazemos tal coisa ruim, pensar mal de alguém, algo assim. Além dessa vantagem, a vantagem de vigiar a si mesmo é que nós começamos a descobrir esses mistérios de Allah Subhanahu wa Ta'ala, Deus glorioso, exaltado, e começamos a conhecê-lo melhor. Um provérbio árabe clássico afirma que quem se conhece, conhece o seu Senhor. Esse provérbio está no livro Hilyat al-Awliya, número 10. No entanto, foi amplamente esse hadith, esse dito, é um provérbio árabe, não é um dito do profeta Muhammad, salallahu alaihi wasallam, mas ele foi amplamente divulgado e comentado por vários estudiosos muçulmanos, demonstrando que a sabedoria que ele contém foi reconhecida e apreciada no Islã. Abu Nuaym relatou que Shah ibn Abdullah, que era um ulema, um sábio de tafsir, significado do Alcorão, do século IX, era também um sufi, ele disse: se alguém conhece o inimigo, conhece seu senhor. Vamos comentar parte a parte, então. Se alguém conhece Shaitan e sabe de suas artimanhas e consegue sair disso, consequentemente vai estar sob o domínio de Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nós já comentamos várias vezes aqui antes que a pessoa tem duas opções na vida dela: ou ela serve a Shaitan, ou ela serve a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Não existe outra opção. A pessoa pode falar: não, eu não vou seguir isso. Ou é uma coisa, ou você está servindo a Shaitan, ou você está servindo a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Então, quem conhece Shaitan, conhece a Allah Subhanahu wa Ta'ala. Agora, quem nega Shaitan, não conhece Shaitan e não conhece Allah Subhanahu wa Ta'ala também, né? Então, continuando aqui o pensamento desse sábio, Sah ibn Abdullah, que diz: se alguém se conhece, conhece seu status com seu senhor. Se alguém conhece sua mente, conhece seu estado entre ele e seu senhor. Veja que interessante. Se a pessoa está observando sua própria mente, ela sabe como é o estado que ela está frente a Allah Subhanahu wa Ta'ala, qual é o seu real relacionamento com Allah Subhanahu wa Ta'ala. Se alguém conhece o conhecimento sagrado, conhece sua jornada. Se alguém conhece o mundo, conhece o outro. E Sarra foi questionado sobre o ditado: quem se conhece, conhece o Senhor. Daí Sarra ibn Abdullah disse: quem se define por causa de seu Senhor, seu Senhor define por causa de si mesmo. Vejam que bonito. Então, quem está buscando, digamos assim, definir a si mesmo com base em Allah Subhanahu wa Ta'ala, a sua referência a ele, então Allah Subhanahu wa Ta'ala define essa pessoa por si. Allah, digamos assim, fundamenta essa autodefinição da pessoa com base nele mesmo, né? Um presente. Na Sura 5, Ayah 105 do Alcorão diz: ó vós que crestes, sobre vós é responsabilidade de vós mesmos. Aqueles que se perderam não o prejudicarão quando você for guiado. Allah, Azawajal, Deus Exaltado seja, está nos dizendo para cuidarmos de nós mesmos, para prestarmos atenção a nós mesmos, que devemos ter cuidado com o bem-estar de nosso espírito, de nossa alma, que devemos estar cientes das doenças da nossa alma e como curá-las. Ele também nos diz que devemos prestar atenção aos nossos deveres, que são obrigatórios para nós, muçulmanos. Né? Então, Allah Azzawajal nos diz que se entendermos o caminho, se formos fiéis e muçulmanos sinceros, aqueles que são enganados não nos prejudicarão. Então, nós temos que entender que o nosso primeiro dever é cuidarmos da nossa alma, do nosso espírito, nos vigiarmos, sermos responsáveis por nós mesmos, como diz aqui essa sura do Alcorão. Então, se nós formos responsáveis por nós mesmos, uma outra pessoa pode tentar nos influenciar da maneira negativa, e isso não nos influenciará, porque nós estamos conscientes, nós sabemos de nós e do nosso Senhor. Sura 41, Ayah 53 diz: mostraremos a eles nossos sinais nos horizontes e dentro de si mesmos, até que fique claro para eles que é a verdade, o que é a verdade. Mas não basta ao seu Senhor que ele seja, acima de tudo, uma testemunha? Então aqui tem um outro... a gente vai estudar agora na sequência já uma outra passagem do Alcorão e comentar as duas, que as duas se relacionam, né? No Alcorão a gente vê também: e há sinais na terra para aqueles que têm certeza, e em suas próprias almas também. Você não vê então? Essa é a Sura 51, aí há 20 e 21. Então esses versículos chamam nossa atenção para a necessidade de procurarmos, né, esses sinais dentro de nós mesmos. O Alcorão nos diz clara e inequivocamente que também existem sinais no mundo externo de Allah subhanahu wa ta'ala, assim como existem sinais dele dentro de nós. E essas são fontes de orientação para nós. A partir desses ayahs, aleias, o Alcorão, fica claro para que os muçulmanos e muçulmanas busquem essa vigília, ver esses sinais de Allah subhanahu wa ta'ala dentro de nós mesmos, nos concentrarmos em nossas almas, mas, ao mesmo tempo, que não façamos esse movimento com exclusão do mundo físico e material. Então, mas, ao mesmo tempo, nós não podemos também só pensar nos assuntos materiais e físicos e não nos importarmos em observar a nós mesmos, o nosso comportamento, a nossa alma. Então há um equilíbrio aí a ser buscado. Essas duas passagens do Alcorão nos mostra isso. Busquemos conhecer Allah subhanahu wa ta'ala em tudo que está ao nosso redor, mas busquemos conhecer Allah subhanahu wa ta'ala dentro de nós. Então não se perca de você mesmo para não se perder de Allah subhanahu wa ta'ala. A maioria das pessoas não se vigia a si própria, não se percebe e não está conectada. Então, a maior parte das pessoas não se percebem e não estão conectadas a Allah azawajal. Nós vemos isso no Corão, que diz: certamente o homem está perdido, exceto aqueles que creem e fazem o bem e se vinculam à verdade e à paciência. Essa é a Sura 103, Ayah 1, 2 e 3. Então, a pessoa tem que se vincular à verdade para não estar perdido. E se vincular à verdade é você ver essa verdade em você mesmo e ver essa verdade ao redor de você. Então, você está sendo vinculado à verdade e à paciência, que a pessoa tem que ter paciência para atingir esse processo, esse objetivo. Então nós não estaremos perdidos. Inshallah que nós não fiquemos perdidos e Uma ferramenta essencial para esse processo é o Zikr, é a lembrança de Allah, as recitações de frases que nos lembrem de Allah subhanahu wa ta'ala, palavras, suras do Corão. Então, quem quiser mais estudos sobre o Zikr, pode nos solicitar para começar a empreender esse trabalho de autoconhecimento e conhecimento de Allah Azza wa Jalla.